Senhor presidente, senhores senadores e senadoras, hoje pela manhã presidi uma audiência pública histórica na Comissão de Direitos Humanos. A reunião iniciou às 10 horas em ponto e terminou exatamente às 14 horas. A finalidade desse momento foi demonstrar a todos que nós temos que ter um olhar de solidariedade, de coragem e de muita convicção na luta permanente contra todo tipo de discriminação e de preconceito. O governo Lula teve a coragem, no dia 21 de março de 2003, Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, criou uma estrutura de Estado para monitorar, avaliar, dialogar acerca das políticas de igualdade racial na linha de combater todos os preconceitos. Lá se vão 8 anos. E hoje pela manhã eu tive a satisfação de reunir todos os ex-presidentes da CEPIR, os ex-secretários e ministros da CEPIR, para celebrarmos a existência da Secretaria da Promoção da Igualdade Racial, que com suas dificuldades, erros e acertos, passa a dar a cada dia as respostas políticas e sociais de uma sociedade como a nossa, uma sociedade de multiculturalidade. Matilde Ribeiro, Edson Santos, Eloy Ferreira de Araújo e Luísa Bairros, atual ministra. 2 mulheres e 2 homens. 2 homens negros e 2 mulheres negras foram os primeiros lanceiros nesses 8 anos da secretaria, que tem status de ministério, e eu tive a alegria de ser o relator nesse plenário no momento em que ela recebeu esse status de ministério. Fui o autor do Estatuto da Igualdade Racial, que foi sancionado pelo presidente Lula. Ali na reunião ficou claro que precisamos diagnosticar, verificar os avanços e conquistas e aquilo que não avançou, o ponto em que estamos e para onde desejamos ir. Certo é que temos que continuar lutando com a mesma intensidade dos últimos 500 anos contra o racismo. Temos que reafirmar as nossas bandeiras de luta, ampliando o diálogo com todos os segmentos da sociedade, buscando a igualdade. Não pensem, os senhores e as senhoras, que foi fácil. Não pensem que foi fácil aprovar o Estatuto da Igualdade Racial depois de 10 anos de embate aqui no Congresso. Hoje, ele é lei. Temos que ver a sua regulamentação. Sem sombra de dúvida, o Estatuto é nosso. É de negros e brancos que não aceitam o preconceito. Ele possui uma representatividade jurídica, histórica, legal e moral. Nós sabemos que não é porque com a abolição da escravidão não vieram as políticas públicas para o povo negro que os escravos voltaram para as senzalas. Não. O 13 de maio não foi o ideal, mas com certeza os negros cantaram, dançaram, festejaram com os abolicionistas a importância do 13 de maio. A resistência é a nossa marca. Nós seguimos lutando com coragem, com fibra, com muita raça. Este é o estatuto que temos para começar mais uma caminhada pela igualdade. Um dos temas que não abandonamos são aqueles que visam garantir as cotas, sejam elas no serviço público, na mídia, nas universidades. Um grande exemplo é que vamos continuar debatendo no Senado a aprovação do PL 180 de 2008, que estabelece cotas nas universidades e que é da autoria da sempre deputada Nisse Lobão. O projeto está agora aqui na CCJ, já foi aprovado lá na Câmara dos Deputados e a senadora Ana Rita é a relatora. Senhor presidente, vale a pena reafirmar que mais de 100 instituições de ensino superior adotam as ações afirmativas. além, é claro, das particulares, através do programa Universidades para Todos, o ProUni, criado pelo presidente Lula. Também queremos acompanhar as ações de regulamentação e implantação do Estatuto nas suas mais variadas dimensões. Por exemplo, temos aqui duas iniciativas que eu vou destacar. A primeira diz respeito à questão de garantir aos negros espaço no concurso para diplomata do Itamaraty. Parabéns à nossa Itamaraty. A segunda é sobre o convênio assinado pela Petrobras, que vai no mesmo sentido. Mas existe o compromisso da Casa Civil de regulamentarmos o Estatuto da Igualdade e nós, da CEDH, decidimos hoje pela manhã que vamos criar uma subcomissão acompanhada de juristas para que esse processo aconteça durante esse ano. Senhor presidente, não posso deixar de falar aqui do caso de racismo que aconteceu nesse fim de semana, sofrido pelo jogador Neymar dos Santos. Neymar, esse jovem que é considerado uma das principais estrelas do futebol do mundo, no amistoso da seleção brasileira de ontem contra a Escócia, Neymar, como também o jogador Roberto Carlos e Marcelo, sofreram atos de discriminação. A Comissão de Direitos Humanos repudia essa prática e, naturalmente, vai se movimentar junto à CBF e à FIFA, repudiando toda e qualquer forma de racismo, seja no futebol ou fora do futebol. Não aceitamos, em hipótese alguma, racismo e preconceito. Os casos de racismo na Europa são assustadores. Não vamos negar que isso existe também aqui no Brasil, de forma velada, silenciosa, que corrói todos os dias a juventude, como é o caso do estudante negro Helder de Souza Santos, 25 anos. Ele teve que deixar às pressas a cidade de Jaguarão, na noite de quinta-feira, devido às ameaças que teriam partido de um policial militar, e hoje o Helder está hospedado em Porto Alegre, na casa do advogado Onir Araújo. Éder, só tenho pedido, quer voltar para a Bahia, onde nasceu. Posso te dizer, Helder, que falei hoje pela manhã com a ministra da CEPIR e ela me garantiu que você vai voltar para casa e vai fazer a sua universidade na Bahia, como você tanto deseja. Quero dizer que fiz também contato com o Ministério da Educação e falei, antes de vir para a tribuna, com o Helder, enfim, posso dizer aqui da tribuna, você vai voltar para casa, como é a tua intenção agora, mediante os fatos que aconteceram, onde você foi chamado, inclusive correspondência por escrito, que eu tive acesso aqui, de baiano negro sujo por um policial militar. Em um dos trechos da última carta de ameaça que ele recebeu e me mandou, diz o seguinte: olha aqui, seu Helder, se tu for na brigada e falar a verdade e lá falar do meu processo, eu vou te cobrir de porrada. No carnaval tu escapou, mas dei um jeito de embolachar teu amiguinho, Seco Edson, sem sujar as mãos. Deixamos a cara dele mais feia e preta do que a tua. Só isso, eu estou resumindo aqui a carta, mostra que, de fato, o preconceito, infelizmente, e o racismo é muito forte. A gente fala na Europa, mas também aqui no nosso país. Eu podia lembrar aqui que o caso que aconteceu com o jovem Tayhone da Silva foi assassinado também por um policial lá em Osório, lá no Rio Grande. Tayhone, um boxeador de futuro, já tinha ganhado um prêmio a nível nacional, disse para sua mãe uma semana antes que estava sendo ameaçado por um policial. E a mãe dele disse para ele: Tayhone, ó, deixa disso, sai fora, não dá atenção. Mas o policial, não contente com a ameaça, acabou assassinando o jovem. Enfim, eu aproveito esse momento, já que falo em relação ao dia 21 de março, que é o Dia Internacional da Luta contra os Preconceitos, de uma carta escrita em 16 de abril por Martin Luther King, quando ele estava na prisão. Dizia o Martin Luther King, a carta foi publicada em todo o mundo. Já faz anos que ouço a palavra espere, espere. Ele diz, ela ressoa nos ouvidos de cada negro com uma familiaridade aguda. Esse espere, espere, quase sempre significou nunca. Temos de chegar à percepção, junto com um de nossos eminentes juristas, de que a justiça adiada por muito tempo é justiça negada. Diz ele, esperamos por mais de 340 anos por nossos direitos constitucionais e que são concedidos por Deus. As nações da Ásia e da África estão dirigindo-se com uma velocidade a jato rumo à conquista da independência política, mas nós, negros, ainda nos arrastamos passo a passo, como se fosse passo de cavalo e de charrete, rumo à conquista de uma xícara de café em um apagador. Talvez seja fácil, aqueles que nunca sentiram os dardos perfurantes da segregação, dizer, espere, espere, um dia você não será mais discriminado. Mas quando você viu bandos perversos lixarem suas mães e pais à vontade e afogar seus irmãos e irmão apenas por um capricho. Quando você viu policiais cheios de ódio amaldiçoarem, chutarem até matarem seus irmãos e irmãs negros, você diz, não dá para esperar. Quando você vê a vasta maioria dos seus 20 milhões de irmãos negros sufocando-se em uma jaula hermética da pobreza em meio a uma sociedade de abundância, você diz, não, não, não dá mais para esperar. Senhor presidente, eu sou autor dessa casa, de um projeto que visa assegurar que 20 de novembro, dia do assassinato, da morte de Zumbi dos Palmares, seja um feriado nacional. Provei aqui no Senado, foi para a Câmara, lá eu fui apensado ao projeto da Célia Cesarenco, foi aprovado, voltou em forma de substitutivo, aqui eu entrei como relator e aprovei, porque tinha desaparecido na Comissão de Educação, deixaram tudo menos o feriado. Ora, alguém me diz, mas Paim, por que o feriado só para o negro? Grande engano. Não é feriado para negro. É um feriado nacional de combate a todo tipo de preconceito. Zumbi, na sua figura histórica, é apenas a referência, é o marco. Eu quero que no dia 20 de novembro a gente pare para pensar o preconceito contra a nação indígena, que foi praticamente eliminada nesse país. Eu quero que no dia 20 de novembro a gente discuta a agressão permanente contra aqueles que têm a sua livre opção sexual. Eu quero que no dia 20 de novembro a gente discuta o preconceito contra a religião. Se é de matriz africana, se é evangélico, se é católico, por que o preconceito religioso? Eu quero que a gente discuta o preconceito contra o idoso, contra as crianças, contra as mulheres. Eu quero que a gente discuta a violência. Eu quero que a gente olhe para o mundo e diga, quem sabe a gente consiga na ONU ou na OIT assegurar que seria um dia internacional de paz, de justiça e de igualdade e de combater todos os tipos de preconceito. É nessa linha que eu olho o dia 20 de novembro, buscando uma política de igualdade, uma política de liberdade, uma política de justiça, uma política de direitos iguais. Senhor presidente, tem uma poesia muito bonita, que eu não vou ler, mas quero deixar registrada aqui da tribuna da casa nesse momento, que foi aquele que criou o dia 20 de novembro. Esse cidadão lá do Rio Grande se chama Oliveira Silveira. Ele, além de poeta, foi o criador do Dia Nacional de Luta contra os Preconceitos, que é o dia de novembro. O nome da poesia, Encontrei Minhas Origens. E ele diz aqui numa parte delas, encontrei minhas origens em malditos objetos, troncos e grilhetas, os açoites dos meus antepassados escravos. Senhor presidente, eu queria também dizer a todos aqui, estou sintetizando o meu pronunciamento, que mais de 200 cidades, em torno de 276 cidades nesse país, já decretaram feriado nacional no dia 20 de novembro, nessa visão mais ampla, mais universal de combate a todo tipo de preconceito. Estados como São Paulo e o Rio de Janeiro também já decretaram essa data como uma data histórica em defesa daqueles que sofrem algum tipo de discriminação. Senhor Presidente, quero ainda aproveitar os últimos 4 minutos que Vossa Excelência me dedicou para eu falar a um outro assunto. Quero aqui fortalecer, senhor presidente, uma questão do meu Estado, a importância da erva mate para o Estado do Rio Grande do Sul e para a cultura gaúcha brasileira. Vale lembrar que a erva mate é o principal símbolo da tradição e da cultura gaúcha. Os primeiros povos a fizeram uso da erva mate foram os índios, que aqui eu falava do combate aos preconceitos. Os índios guaranis e quichua, eles habitavam a região definida pelas bacias do rio Paraná, Paraguai e Uruguai, na época da chegada dos colonizadores espanhóis, e tinham o hábito de beber infusões com as folhas da erva mate. Por esse motivo, o hábito do chimarrão se tornou popular, especialmente nos estados do sul do nosso querido Brasil, no Uruguai e na Argentina. Quero lembrar também o poder medicinal, nutritivo e fisiológico da erva mate. O produto possui propriedades antioxidantes que protegem as células, inibindo a diabetes, a arteriosclerose, o Alzheimer e além dos efeitos diuréticos. A ingestão do produto reduz o colesterol e é capaz, inclusive, de retardar o envelhecimento, além de outros inúmeros benefícios à saúde. Mas o mate não é consumido apenas como chimarrão. Ele ingressou na indústria de refrigerantes e chás, é um produto muito apreciado no mercado interno e externo. A cadeia produtiva da erva mate é relevante para a economia gaúcha, pois tem como base os pequenos agricultores que empregam mão de obra familiar no processo de produção, fixando o homem na terra e agregando o chamado valor ao produto. O cultivo da erva mate exige pequenas extensões de terra, podendo ser introduzido, inclusive, em áreas não utilizadas para outras culturas. Dessa forma, se integra perfeitamente com a ideia da sustentabilidade ambiental. A cultura da erva mate está tão arraigada na nossa gente que é considerada a árvore símbolo do Rio Grande do Sul e a bebida oficial do Estado. No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, o produto possui redução de alíquotas do ICMS e integra a cesta básica de alimentos como intuito de valorizar os hábitos culturais e favorecer as classes de menor valor aquisitivo. Por fim, quero justificar esse meu pronunciamento informando que recebi nessa manhã o presidente do Sindicato da Indústria do Mate no Estado do Rio Grande do Sul, Sr. Alfeu Estrapazon. A conversa foi no sentido de apoiarmos a iniciativa da desoneração tributária para o produto no âmbito federal, como já aconteceu com outros produtos. Hoje temos mais de 200 empresas que trabalham com a industrialização da erva mate, gerando milhares de empregos diretos e indiretos. Ademais, a proximidade da Copa de 2014 é uma ótima oportunidade para incentivar o crescimento do setor, com o intuito de propagar essa cultura não só no país, mas no mercado externo. A cadeia produtiva do setor ervateiro tem espaço para expandir. Espera contar com o apoio dos órgãos federais. Por fim, quero terminar, senhor presidente, acho que estou dos 2 minutos da chamada tolerância, depois do tempo normal. Por fim, quero dizer que uma roda de chimarrão, senhor presidente, é um momento de tradição, de descontração e que faz parte do importante ritual que une gerações e gerações na região sul. Assim, além de relevante economicamente e de todas as funções medicinais, a erva mate é elemento que e divulga uma cultura típica dos 3 estados do meu querido Brasil. Encerro, e por que não lembrar aqui de uma poesia do Glauco Saraiva, que diz: amargo doce que eu sorvo num beijo em lábios de prata, tens o perfume da mata molhado pelo sereno. E a cuia seio moreno que passa de mão em mão, traduz no meu chimarrão, em sua simplicidade, a velha hospitalidade da gente do meu rincão. trazes à minha lembrança, nesse teu sabor selvagem, a mestiça beberragem do feiticeiro charrua e o perfil da lança nua encravada na coxilha, apontando firme a trilha por onde rolou a história empoeirada de glórias da tradição farroupilha. Senhor presidente, obrigado. Considere na íntegra o meu pronunciamento.